A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita, Lele, acorda, meu povo! Hoje é domingo, o último domingo do mês de agosto, né? Vale salientar que no próximo domingo vai ser aí o novo mês, começando o mês de setembro. E a gente percebe, né, que o tempo tá correndo rapidão, né? E rapidão a gente também vai aí falando as notícias que a gente traz pra você, pra apresentar você que está aí ouvindo o nosso Apostando no Semiárido. Então vamos lá, vamos esquentar o nosso programa que hoje realmente promete. Vamos ouvir uma música, né? Expresso Pau de Arara, cantando Sem Segredo.
Apostando no Semiárido.
Já não dá pra viver mais desse jeito, te amando e carregando essa dor no meu peito. Não fui eu que pedi pra dar o fora, você quem quis assim, quem me mandou embora. E agora você pede pra voltar, dizendo que vai tudo se ajeitar, achando que eu não passo amor de seu brinquedo. Ficou difícil voltar pra você, meu coração cansou de te querer, e mesmo te amando, amor, morre de medo. De outra vez cair no chão, de ser pisado e maltratado, e ser fiel como um cão. Meu coração não quer brincar de solidão, apenas quer ser feliz. Tudo que quis foi viver sempre ao teu lado, sem segredo. Eu te amo, mas voltar morro de medo.
E essa música é sucesso na voz dela, nossa madrinha, Cira Caldeira.
Eita coisa boa, tô aqui com meus meninos do Expresso Pau de Arara. Já não dá pra viver mais desse jeito, te amando e carregando essa dor no meu peito. Não fui eu que pedi pra dar o fora, quem quis assim, quem me mandou embora. E agora você pede pra voltar, dizendo que vai tudo se ajeitar, achando que eu não faço amor de seu brinquedo. Ficou difícil voltar pra você, meu coração cansou de te querer, e mesmo te amando, amor, morre de medo. De outra vez cair no chão, de ser pesado e maltratado, e ser fiel como um cão. Meu coração não quer brincar de solidão, apenas quer ser feliz. Tudo que quis foi viver sempre ao teu lado, sem segredo. Eu te amo, mas voltar morro de medo. De outra vez cair no chão, de ser pesado e maltratado, e ser fiel como um cão. Não quer brincar de solidão, apenas quer ser feliz. Tudo que quis foi viver sempre ao teu lado, sem segredo. Eu te amo, mas voltar morro de medo. Eu te amo, mas voltar morro de medo.
Notícias quentes como brasa.
Pois é, são notícias maravilhosas. E veja só, aconteceu um encontro de mulheres experimentadoras celebrando as conquistas na trajetória da ASA. O encontro aconteceu em Afogados da Ingazeira e a gente teve a oportunidade de levar algumas mulheres representando aqui o SECOL, né? Essas duas cidades, Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, enfim. Um encontro de mulheres, um encontro estadual. Então a gente percebe que realmente a coisa foi grandiosa e maravilhosa. E na oportunidade, a Juliana Lima, que é a comunicadora do SECOL, entrevistou algumas pessoas que estavam nesse evento que aconteceu nos dias 23 e 24, como eu tinha dito anteriormente. E agora a gente vai ouvir então a entrevista com Neilda Pereira, ela que é coordenadora executiva, né, da ASA do estado de Pernambuco. Vamos então.
Neilda Pereira, coordenadora executiva da ASA Pernambuco. Neilda, primeiramente, o que é uma agricultora experimentadora?
Vamos dizer que esse encontro e o porquê de agricultoras experimentadoras traz, sobretudo, a importância das mulheres que têm desenvolvido um conjunto de experiências no semiárido e no nosso estado. Então, falar que é uma agricultora experimentadora significa que é uma mulher que tem experimentado uma nova forma de vivenciar a agricultura a partir da agroecologia, respeitando a natureza, valorizando o que existe na propriedade. Então, quando eu falo de uma agricultora experimentadora, eu falo de mulheres que têm experimentado uma nova forma de produção, uma nova forma de acesso à água e, principalmente, pensando numa convivência com o semiárido que garanta a sua melhoria na qualidade de vida, mas respeitando,
conseguindo dar. Este encontro, ele é preparatório para o Encontro Nacional de Agricultores Experimentadores, que vai acontecer na Paraíba. O objetivo também é tirar propostas para serem apresentadas na fase nacional.
Exatamente. Há muito tempo, a articulação do semiárido brasileiro, né, vem discutindo esse Encontro Nacional de Agricultoras Experimentadoras. A gente tem um marco, que é a realização do Encontro Nacional. Já estamos no terceiro Encontro Nacional de Agricultores e Agricultoras Experimentadoras, mas a gente tem a necessidade de fazer um só com as mulheres. Né, com as mulheres agricultoras de todo o semiárido brasileiro. E aí, no próximo mês, nós vamos estar realizando essa atividade, né, na Paraíba. A gente acredita que vai ser um momento de partilha do que os estados vêm fazendo, mas, sobretudo, um momento de que a gente precisa, nessa perspectiva que eu venho sempre falando dos passos. Quais são os passos que a gente precisa dar enquanto mulheres numa rede que estamos participando, mas sobretudo que somos as pessoas que diretamente fazem a gestão, participam dos processos. O que é que a gente precisa fazer para ter, de fato, nos estados, nas nossas regiões, espaços onde as mulheres possam conversar, possam discutir suas estratégias e, sobretudo, conquistar as políticas públicas, né? Então, esse encontro, ele vai ser nessa perspectiva de afirmar a importância das agricultoras experimentadoras, mas também de dizer, nós queremos discutir outras ações e outras temáticas e, para isso, estamos aqui e vamos dar passos para isso.
Neilda Pereira, coordenadora executiva da ASA Pernambuco, muito obrigada pela participação no programa Apostando no Semiárido.
Eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de participar desse programa, Juliana, e dizer para todas as mulheres aqui do PAGEU a importância dessa organização, a importância das experiências que hoje tem nessa região, porque eu não tenho nenhuma dúvida que é a partir dessas experiências que a gente consegue contribuir para que outras mulheres percebam a importância da auto-organização, mas, sobretudo, da discussão de estratégias de fortalecimento dessa nossa ação. Então, muito obrigada e um abraço de forma muito especial para todas as mulheres.
Agora a gente dá também seguimento, né? Porque a pauta hoje, realmente, a gente vai falar muito e deixar que, aliás, a gente vai ouvir o que essas mulheres que participaram desse evento têm a dizer sobre essa grandiosidade que aconteceu aí em Afogados da Ingazeira. A entrevista agora é com Cidinha, né, popular Cidinha, ela que é de Santa Cruz da Baixa Verde, a Maria Aparecida. Vamos então ouvir.
Vamos conversar com a agricultora Aparecida Feitosa, conhecida por Cidinha, que é do sítio São Paulo, município de Santa Cruz da Baixa Verde. Cidinha, que experiência você trouxe para este encontro de agricultoras?
Eu trouxe a experiência da minha área, do meu quintal produtivo, do meu artesanato, ou seja, da minha vida no dia a dia, né? E assim, eu me senti motivada porque Eu comecei esse trabalho com minha mãe, hoje eu continuo com meu pai, mas assim, não deixei de estar trabalhando, praticando agroecologia dentro da minha área, incentivando as demais pessoas, porque eu também sou multiplicadora.
Como é a sua área, qual o tamanho, o que é que vocês estão produzindo no momento?
A minha área que a gente planta hoje é menos de um hectare. A gente está produzindo a galinha de capoeira, que a gente vende na feira agroecológica e também nos mercados, o ovo e a galinha batida. E no momento a gente está sem hortaliças, mas aí a gente tem o mamão, que a gente faz o doce, a gente também faz os bolos para poder estar vendendo na feira agroecológica, mas a gente está pensando em se organizar e voltar a fazer nosso plantio de bananeira, porque além da gente tirar o fruto para comercializar, a gente utiliza o caule para fazer o artesanato, que a gente trabalha com o artesanato da fibra da bananeira.
Para produzir, para ter um quintal produtivo, é preciso ter água. Vocês têm água de onde, Cidinha?
A gente sempre teve essa dificuldade, mas o ano passado a gente foi contemplado com a tecnologia de captação de água pela ASA, né, de cisterna calçadão. Inclusive, a gente está se organizando para plantar as bananeiras ainda esse ano, para poder utilizar a água da cisterna. E aí a gente se mantém com água cheia no calçadão. E está sendo bem bacana, legal a gente estar, porque a gente sabe que no período de seca a gente tem a água para poder continuar o nosso plantio. Então isso é bastante interessante. E eu falei para a Neilda ontem que esperamos que venha a terceira água para facilitar mais ainda.
Essa Cidinha é uma figura, viu? Eu vou só brincar um pouquinho, que a gente veio de afogado junto com Cidinha, né? Mas, rapaz, Cidinha falando, quando ela trabalhava pelo Secol, e aí, pelo Secol não, né? Que ela era assessorada pelo Secol, e aí ela trabalhava junto com Patrícia e tudo mais. Ela contou uma história, né? De que ela tinha um trabalho que tinha que desenvolver, e aí esse projeto pagava pra ela, pra eles, né? Essas pessoas que trabalhavam nesse projeto, pagava o deslocamento, né? E o dinheiro para você colocar gasolina. Só que ela disse que assim, ela não tinha moto, ela não tinha carro, ela não tinha nada. Mas a verba vinha. E aí o que aconteceu? Ela pegava a verba para ela e ia de jumento nas casas. Mas rapaz, ela contando essa história, é uma coisa mais engraçada do mundo. E mostra a fortaleza que ela é. Porque ela disse, isso foi há alguns anos e hoje eu tenho uma moto na minha casa. Graças a Deus, Cidinha, parabéns para você. Eu sou sua fã. Um beijo, aproveita e manda um beijo também para todas as agricultoras aí que fazem parte da Associação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Cruz da Baixa Verde. Vamos então ouvir agora a Patrícia, que é a técnica do Secol.
Vamos conversar com a Ana Patrícia da Silva, que é a técnica do Secó. Ana Patrícia, o que é que você leva desta experiência aqui em Afogados da Ingazeira?
Olha, Juliana, é a primeira vez que eu participo de um encontro como esse, como algumas agricultoras que a gente acompanha, e está sendo um encontro muito riquíssimo, onde a gente pode trocar diversas experiências, onde diversas mulheres estão também repassando sua experiência, e um encontro como esse é grandioso, porque cada uma pessoa de uma região participa e pode socializar cada técnica para a gente cada dia mais aperfeiçoar o nosso trabalho na zona rural, no nosso quintal produtivo, na nossa questão da área da agroecológica. E assim está um evento que realmente era necessário ter acontecer mais vezes, porque experiência como essas é precisa repassar para as demais, porque é muito aproveitosas.
Você que trabalha com o P1+2 e vê de perto a importância dessas tecnologias, da cisterna que chega para as famílias, que chega para as mulheres, que começam a produzir, que vem chegar a água, que garante essa produção. E você está vendo aqui essas mulheres que são justamente as beneficiárias, muitas são beneficiárias dessas tecnologias, contando o quão importante foi receber uma cisterna em casa e quanta diferença fez para a família dessas mulheres.
Olha, a gente fica muito feliz em saber que o trabalho que a gente faz a grande diferença, porque nas diversas experiências que as mulheres trocaram aqui, a gente pode ver visivelmente que a cisterna está dentro de todas elas. É um fator essencial, porque nós éramos muito cobrados por questão de não poder produzir por questão da água. E hoje ter 52 mil litros para estar gerenciando nesse trabalho é uma coisa que é riquíssimo e deixa a gente muito maravilhada em saber que o programa que a gente está trabalhando está fazendo a diferença dessas mulheres.
Ana Patrícia, técnica do SECOM, muito obrigada pela participação no programa Apostando no Semiárido.
Eu que agradeço, Juliana, e mandar um abraço a todas as mulheres agricultoras do Sertão Central em geral.
É isso aí, Patrícia, né? Muito orgulhosa de Patrícia. Patrícia é nossa técnica e a bicha realmente é desenrolada. E é muito bom. Gente, eu tô tão orgulhosa, né, de ver como as mulheres estão diferentes, como as mulheres estão fazendo e tendo e discutindo uma política diferenciada. Que coisa boa. Como é orgulhoso você ouvir de agricultoras que não tiveram, assim, uma escola, não foram para a escola, não tiveram faculdade, mas, assim, a faculdade da vida, a faculdade do querer, né, fazem a diferença danada, extraordinária na vida dessas mulheres, né? Quantas mulheres maravilhosas fizeram parte desse encontro, quantas sementes foram plantadas nesse encontro, né? E quantas vezes essas sementes vão brotar nas localidades que essas mulheres fazem parte. Muito bacana, o evento foi um evento, né? O SECOM está de parabéns, a Casa da Mulher do Nordeste está de parabéns, né? A Diocese de Pesqueira também está de parabéns. Essas instituições que abraçaram a causa, que fizeram esse encontro estadual realmente acontecer. Agora a gente vai ouvir a entrevista de Roseana, né? Ela que é a Índia da Índia Capinauá. Índia Capinauá. Ela que também, a gente não gravou nesse, né, momento, que foi o momento final, e falando o quanto era difícil ser índia, o quanto ela sofreu preconceito por ser índia, né? E olha a barbaridade que é tão forte que ela chegou a agradecer nós mulheres que estávamos ali, né, por fazer parte do ritual da dança dela. Olha só que absurdo como o preconceito ainda ferve nos nossos olhos e a gente não enxerga às vezes. Então é melhor que a gente também pare para refletir, né, sobre as nossas discussões políticas a partir de dentro de casa. Sobre o machismo, né, que a gente diz, ah, porque os filhos da gente e os maridos, eles não querem lavar roupa porque eles acreditam que quem lava roupa é mulher, não pode ser homem. Mas a gente pode, a mulher pode, a partir de então, começar a trabalhar isso com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, né, com as crianças e fazendo com que isso mude. Né? Não, porque homem tem que usar azul e mulher tem que usar rosa. E quem disse isso? Né? E quem falou isso? E a gente pode mudar. Então, é bom que a gente também fique observando os nossos comportamentos perante os índios, os negros, né, os homossexuais, os agricultores, as pessoas em si. É bom que a gente faça essa reflexão também. Vamos ouvir a participação dela.
E durante o encontro de agricultoras experimentadoras, nós tivemos o prazer de conhecer a dona Roseane Gomes de Siqueira, que é índia, da tribo Capinauá, em Buíque, e veio participar do encontro de agricultoras, trazer a sua experiência. Roseane, primeiro, um prazer te conhecer. Seja bem-vinda ao programa Fala Mulher, da Casa da Mulher do Nordeste. Como é a vida na tribo Capinauá, em Buíque?
O prazer é todo meu. A vida das mulheres são agricultoras, né? A maioria é agricultor e a gente tem projeto de bem sustentável, como horta orgânica, e a gente vende ao PAA, vende na feira, vende na própria comunidade, e temos também uma fábrica de peças íntimas. Eu sou representante das mulheres indígenas no Conselho Nacional e sou presidente de uma associação, que é a Associação das Mulheres Artesãs Capinauá. E nessa associação a gente trabalha com várias modalidades. Na agricultura a gente trabalha com a horta, a gente tem a apicultura, a gente tem a avicultura e temos o fabrico de calcinha de peças íntimas. Calcinha, cueca, bebidó, calcinha infantil. E temos também o crochê, o tricô e... Temos professores, agente de saúde, enfermeira, tudo dentro da aldeia. Enfermeira, temos duas equipes médicas, temos escola de quinta a oitava série. E quase todos os professores são formados. Tem uns em pedagogia, outros em licenciatura. E assim, a vida está indo, né? E nós temos o grupo de jovens na igreja, nós temos os rituais, que vai começar agora dia 4 ao dia 12 de outubro. Está convidada, se quiser participar. Né? Então, a nossa vida é uma vida muito muito ferrena, sabe? Temos também a luta pela terra, que é uma coisa muito importante de nosso povo. Nós temos lá o Parque Nacional Vale do Catimbau, que é um impacto dentro do nosso povo. E isso também requer muita atenção das comunidades que estão dentro desse parque. E temos também a terra demarcada, homologada e indenizada. E agora o nosso grupo de mulheres conseguiu 50 casas do projeto Minha Casa Minha Vida, que está sendo executada.
Aproximadamente quantas mulheres moram na tribo Capinauá?
A população de Capinauá hoje é 6.511 indígenas. E a gente tivemos em 2011, a gente fez esse levantamento em 2011, e a gente tinha 70% das mulheres indígenas.
A senhora falou de algumas tecnologias, né, e algumas atividades que são trabalhadas pelas mulheres. Esse apoio vem de onde? Vocês, por exemplo, já receberam cisternas do PU+2, do PUMC?
A gente não tinha associação, mas a gente tinha a organização das mulheres. Quando foi em 2004, eu consegui um projeto em Brasília, da carteira indígena, é um programa do ex-presidente Lula. E isso veio fortalecer a gente, que foi onde a gente perfurou vários poços artesianos, e aí veio onde veio as hortas orgânicas. E também tivemos em 2010, a gente foi contemplado com 37 cisternas primeira água, e agora estou sendo realizada, né, com 27 cisternas calçadão. E tá sendo, eles já perfilaram o buraco, já vai executar essa semana, se Deus quiser. Já fez as capacitações e a gente está muito alegre com essa segunda água, porque eu sei que é aí que a gente vai produzir melhor.
A expectativa é produzir o que? Horta, canteiro?
Uhum. Aí, dentro da horta e do canteiro, vai ter também os projetos que a gente vai decidir ainda o que vai ser. Se uma turma vai ficar com a apicultura, outra turma vai ficar com a avicultura. Então a gente ainda vai decidir qual vai. Mas vai ser todas essas modalidades.
De que forma a senhora avaliaria hoje a situação das mulheres indígenas de sua tribo, que a senhora acompanha no dia a dia? Como é que está a organização dessas mulheres?
Elas estão com mais autonomia, porque quando esses projetos vêm direcionado à mulher. Né? O homem não vai nem ligar com uma cisterna desse tamanho, com um projeto desse tamanho. A gente vê a experiência, a gente tem o que aconteceu nos projetos da carteira indígena. Né? Quem lutou foi a mulher. E ali, quando ela ganhou aquela cisterna primeira água, ela ganhou para tudo. Né? Ela sabia que ela ia aumentar a produção dela. Então, hoje as mulheres, elas têm autonomia. Elas têm autonomia de dizer assim, que elas não tinham. Elas têm autonomia de dizer assim: hoje eu vou para uma reunião. E eles falar: você não vai, não. Eu vou. E ali acabou Maria Fubá e elas vão mesmo. Elas hoje têm autonomia, elas têm o dinheiro delas. E no grupo de jovens também a gente fortalece com o artesanato, né? A gente fortalece os jovens no artesanato para eles, para ir para as vendas, para a FENEARTE, para os encontros indígenas também, os encontros não indígenas. E então está aí a força do jovem, da mulher e do agricultor no povo capinauá. Eu agradeço também a Secretaria das Mulheres, que já deu muito espaço para a gente, principalmente em organização e capacitação. A gente já teve capacitação de corte e costura, culinária. E então, veio fortalecer o nosso movimento e mostrar. Hoje lá tem um grupo de jovens que eles ajeitam cabelo, elas ajeitam cabelo, ajeitam unha, e a gente arrumou o espaço, a gente botou as meninas lá, e hoje dentro da comunidade foi graças à Secretaria das Mulheres. E a ASA também, ela teve um papel muito importante dentro da nossa comunidade. A Diocese de Pesqueira também teve, e uma ONG que se chama Amigos do Bem, no nosso município, e ele dá assistência a gente. E tem uma ONG que é Fortalecimento à Vida. Essas ONG, ela vem fortalecendo a gente. A seca foi um problema muito grande para a gente. A gente não tem mais gado, A gente não tem mais vaca para dar leite para as crianças. As cabras, a gente até que tem cabra, mas a cabra não consegue dar leite. Consegue sobreviver, agora dar leite mesmo para criar as crianças não dá. Então, essa seca veio atrapalhar muitas coisas da gente. E também, eu vou lhe dizer, se não fosse essa cisterna, para a gente jogar água dentro delas, que não choveu de jeito nenhum. A gente passou 23 meses e não choveu. Em 3 meses não choveu e a salvaguarda da gente foi à cisterna, porque a gente jogou dos poços que tinha, a gente jogou água na cisterna.
Você sabia?
Você sabia? Sabia.
Você sabia que a partir do dia 7, ou seja, o próximo domingo, o nosso programa vai começar às 7 da manhã, né? 7 da manhã às 7h30. Então, todos ligados, avise os vizinhos, as pessoas, os amigos, todo mundo ligadinho no nosso programa, no nosso Apostando Semeada. No próximo domingo, vai ser às 7 horas da manhã que o nosso programa vai começar.
Parabéns!
Pois é, hoje parabéns, né? A gente parabeniza todo mundo que está ouvindo no nosso Apostando no Semiárido. As pessoas que completaram o ano e que estão completando o ano hoje, em especial a Isa que mora em João Pessoa, mas daqui de Serra Talhada a gente manda um alô especial para ela. A todas as pessoas, a Cristilane do Secol, um beijo no coração, que Deus abençoe também. Enfim, a todo mundo, né? Estar vivo já é motivo de comemorar.
Agenda da semana.
Pois é, o secretário-geral do SECOL, né, o Josué Moreno, ele viaja no próximo dia 5 para o lançamento do livro de Dona Vanete Almeida, Lutando e Lutando, que acontece às 6 horas da noite no SOS Corpo, no bairro Madalena, em Recife. No dia 27 deste mês, a equipe do P1+2 da Fundação Banco do Brasil realizou uma oficina sobre bancos de sementes comunitário na comunidade Quilombola Feijão, em Mirandiba. E no dia 28, na comunidade Barracas, no município de São José de Belmonte, o objetivo foi potencializar as iniciativas já existentes, fazer o resgate dos bancos de sementes comunitário, onde estão adormecidos com propósitos de preservação e comunhão das sementes crioulas, né? O SECOL também participou da reunião promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, que teve como pauta principal a discussão da segunda fase do edital, que visa selecionar propostas para a participação do projeto Municípios Seguros e Livres, né, eu acho, de violência contra as mulheres. E aí a gente aproveitou e conversou com a coordenadora da Confederação Nacional dos Municípios, a Denise Messias.
Bom dia para vocês, muito bom dia aos ouvintes do programa. Bom, como a Cátia colocou, eu trabalho na Confederação Nacional dos Municípios, que é uma instituição, uma organização de prefeitos e prefeitas do Brasil, de representativo de prefeitos e prefeitas. Respondemos ao edital com a União Europeia, onde eles pediam um projeto para empoderamento de mulheres no combate à violência doméstica e à violência em espaços públicos. Ganhamos, a Confederação Acenina ganhou o projeto, intitulado Municípios Seguros e Livres de Violência contra as Mulheres. Dirigimos esse projeto aos nossos parceiros, que são os municípios brasileiros, mas o projeto foi dirigido a prefeitas e prefeitos, prefeitas e vice-prefeitas, que podiam ser proponentes do projeto, para serem parceiros de execução da CNM. Nesse contexto, a vice-prefeita do município de Serra Talhada, Tatiana, apresentou uma proposta, incluindo mais 3 municípios da região, a partir do conselho, também todos eles partes do consórcio intermunicipal do Pajeú.
Que municípios são esses, Tatiana?
Que a Tatiana indicou, é os municípios de Carnaíba, Calumbi e Tabira. Esse, junto com o município de Serra Talhada, forma um grupo de municípios que se propõe a receber e ser parceiro de execução da CNM nesse projeto. Então, a gente está, nesse momento, em Serra Talhada, conversamos com os prefeitos desses municípios, com os responsáveis pelo programa. Agora à tarde, acabamos de fazer uma reunião com a sociedade civil e os parceiros desses municípios na execução do projeto. E tivemos a grata surpresa de ter também a participação do município de Salgueiro, que se incluiu como um parceiro na execução. Então, desde já, esses 4 municípios e todo consórcio intermunicipal do Pajeú, fazem parte de uma grande rede nacional de...
Pois é, e a gente, um tempo muito rápido, né? Agradece a audiência de vocês, um beijo no coração. Só lembrando que Serra Talhada está em festa, né? A festa da padroeira, a padroeira que é o dia 8, é o dia especial dela. Um beijo no coração para vocês e até o próximo domingo, se assim Deus permitir.
Pra ventar o amor, uma chuva bem chovida, pra chover pé de pulo, pra tu ficar cheirosa e vir dançar mais eu. Se tu quiser, eu poemo um poema bem cheio de rima, fazendo a estrela mais bonita lá de cima, e faço tudo que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar, descubro um jeito novo de te abraçar, te beijo com beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber que é um grande amor.
Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber que é um grande amor.
Você acabou de ouvir um programa apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.